Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, direto do Estúdio 2, da cidade de Dourados. A produção deste programa é de Osaí Sanabra, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Todos os sábados nós refletimos sobre temas importantes para a sociedade local e temas globalizados, como é o tema de hoje, quando vamos tratar do Dia Internacional das Crianças Inocentes, vítimas de agressão e o enfrentamento ao trabalho infantil. Para falar conosco hoje, aqui no nosso Estúdio 2, nós temos o Alisson Dias, do Conselho Tutelar, coordenador deste conselho aqui em Dourados. Também temos a Michele Romeiro, psicóloga do CREAS, e também temos mais dois convidados que estão chegando aqui na nossa programação. Conosco também já está aqui chegando agora a Virgínia, que é coordenadora do Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Aproveitamos para lembrar que a TV Evangelizar, que tem aí como o grupo que coordena do Padre Reginaldo Manzotti, vai estrear um programa com Dom Henrique chamado Paz e Bem, uma nova temporada. Então fica aí esse convite para você acompanhar também a programação com o nosso bispo aqui de Dourados, uma programação que vai ser vinculada a nível nacional. São duas boas-vindas os nossos convidados aqui no nosso programa Ponto de Vista, nesse sábado, dia 3 de junho, dia frio, né? Dia frio, dia bom de ficar em casa, mas a gente está aqui para poder meditar com vocês algumas coisas importantes quando a gente fala sobre o enfrentamento dessas questões em relação às nossas crianças. Bom, vamos começar aqui então pela Virgínia, que é do Comitê, né? Municipal de Enfrentamento da Violência e Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Bem-vindo ao nosso programa. Como é que anda essa questão? Você que acompanha, né, a partir do comitê, é algo crescente, é algo que está estabilizado ou as pessoas estão revelando mais aquilo que já existia, estava velado?
Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente quero agradecer, Padre Crispim, pelo convite de nós estarmos aqui. E, bom, o Consex, antes de falar sobre isso, é um comitê que não faz a fiscalização. A função do Consex é um comitê de sensibilização da população referente a essa temática, né, da violência sexual. E nós temos como um de nossos trabalhos fazer o levantamento de dados estatísticos. E quando a gente pesquisa o Disque 100, houve uma diminuição do número de denúncias, tá? 2015, 2016. Mas quando a gente pega os dados estatísticos do CRES e da Vigilância Epidemiológica, em Dourados houve um aumento, por menor que seja, mas houve um aumento dos casos de notificação e de denúncia.
E o que se dá? Essa não constatação de vocês, mas que vocês constatam a partir de outros organismos o aumento. Por que as pessoas estão, de um lado aumentou, do outro diminuiu?
Bom, a gente pode pensar, eu penso da seguinte maneira, que existe um trabalho de rede aqui em Dourados, né? Então, às vezes, esse fortalecimento de trabalho em rede está fazendo com que as pessoas façam a denúncia em loco, na cidade mesmo. Porque o Disque 100 é um disque nacional. Quando certo. A pessoa faz essa ligação, o Disque 100 vai transmitir essa denúncia ao Conselho Tutelar. Então, se houve um caso aqui local, é porque as pessoas estão sabendo onde denunciar. Eu acredito que seja isso.
Você disse que vocês fazem um levantamento, vocês não têm a atitude de ir lá, digamos assim, tomar alguma providência, é isso,
não,
né? Isso o Conselho Tutelar faz. Lembrando que o representante do Conselho Tutelar é o Alisson Dias, que está conosco aqui.
As denúncias que vêm até o Conselho Tutelar, ela vem através do Disque 100 também, né? E E o Conselho Tutelar, ele está para garantir os direitos, né? Porque geralmente, quando a denúncia vem para o Conselho Tutelar, esse direito já foi violado, né? Então a gente entra em trabalho em conjunto com o CREAS para tirar aquela criança, aquele adolescente da situação de violação de direito, né? Então esse é o trabalho que a gente faz em rede aqui, que a Virginia falou.
Tá, e ela, no organismo dela, ela constatou essa diminuição. Mas e vocês? Que vocês fazem esse trabalho de ir ao local? O que é que vocês têm constatado?
Hoje, tanto depende da violação de direito, né? Claro que houve uma redução bastante, que a população hoje está mais conscientizada nos seus valores e na questão do direito da criança e adolescente. Então, está tendo mais denúncia, e a própria população está sabendo lidar com essa denúncia, até mesmo antes de chegar no Conselho Tutelar. Está tendo uma conscientização de quem que é o papel de cada um. O papel do poder público, o papel da família. Então essas denúncias mesmo, em loco, já fica lá por si só.
Michele, ele falou do CREAS, né? Como é que vocês fazem esse trabalho? A criança tem a denúncia, vocês vão, constatam se de fato esses direitos não estão sendo respeitados, e aí qual é o trabalho do CREAS? Qual é a ação concreta que ele tem?
Bom, primeiro bom dia aos ouvintes. O CREAS, ele é um centro de referência especializado de assistência social. E o CREAS, ele faz o trabalho de quando recebe a denúncia, porque a denúncia que o CREAS recebe não é somente do conselho, né? O CREAS recebe a denúncia do conselho, Disque 100, saúde, escola. Então, nós temos uma entrada de denúncias bastante grande. Não é somente um local. Quando a gente recebe a denúncia, a gente procura averiguar essa denúncia inicialmente. Então, a gente faz uma visita inicial, né, na casa, e para tentar constatar se realmente essa denúncia é verdadeira mesmo, né? E constatando a denúncia, a gente faz os encaminhamentos pertinentes, as orientações, né, em relação àquela criança, e faz um acompanhamento, né, da família, até que a criança saia da violação de direitos. Então, o nosso trabalho é um pouquinho mais aprofundado nesse sentido, porque a gente, de alguma forma, o nosso objetivo é tirar a criança da violação. Então, o nosso trabalho é um trabalho mais contínuo.
Bom, Virginia, a gente fala de direitos, né? A gente falou da questão da violência e tal, mas existe N tipos de violência. A Michele citou aqui a questão da saúde, a questão da educação. Nesse elenco, o que é que a gente poderia trazer mais para que as pessoas que estão nos escutando saibam, quem conhece ou quem tem em casa alguém que está sem direito, uma criança está sem direito, possa saber e de repente ficar mais claro, né, para que depois a própria família possa agir, né? Porque o intuito, eu acho que nenhum dos organismos de vocês é de tirar a criança de lá, mas é fazer com que haja uma conscientização na família sobre esses direitos. Exatamente. E como isso pode ser trabalhado, não é isso?
Ok. Vamos para a Constituição Federal. O artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, cuidar dessa família e assegurar a essa criança que ela seja livre de qualquer forma de agressão e de negligência. Quais são esses direitos, como o senhor perguntou, né? A Constituição diz o seguinte, que é o direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, o direito à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Esses são os direitos.
Tá. E quando é constatado, por exemplo, uma questão de saúde, né? Porque aqui tem N coisas. Mas quando é constatado uma negligência em relação à questão da saúde. Digamos que o Estado não provê isso, porque os diversos agentes que devem prover os direitos, dentre eles está a família como primeira, obviamente, mas também tem o Estado, tem os demais organismos da sociedade. Como é que isso é trabalhado?
Bom, o artigo 13 do ECA diz que qualquer suspeita ou confirmação dessa negligência deve ser comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar. Mas se os pais também estão percebendo, nesse caso da saúde, eles podem procurar o Ministério Público para que esse direito seja garantido.
Uhum. Bom, foi citado o Conselho Tutelar, o ECA, né? Então, quem procura, quem pode procurar? São parentes, são pessoas, vizinhos?
Qualquer pessoa, padre.
Suas vizinhas?
A Virgínia foi muito bem no que ela falou. O artigo 3 fala isso. Então, qualquer pessoa que é responsável por aquela criança ou adolescente pode procurar o Conselho Tutelar e fazer a denúncia daquela violação de direitos, seja uma consulta, seja um exame, que é a obrigação do Estado ter e não tenha, e essa pessoa, essa criança, adolescente está precisando, é comunicado ao Conselho Tutelar para poder tomar as devidas, né? Encaminhamento ao Ministério Público. Primeiro o Conselho Tutelar vai verificar por que que não tem, qual que é a programação, para também não ferir o direito do outro, porque existe na saúde filas. Então, para não ferir o direito da outra criança, também está na fila, a gente tem que tomar cuidado com essas situações. Então, a gente vai procurar saber o que está acontecendo e comunicar o órgão responsável para que aquela situação seja feita imediatamente, porque a criança e o adolescente, em certas situações, tem primazia no atendimento. Então, nós temos que estar bem atentos sobre isso.
Certo. Michele, agora a gente olhando assim, tem uma gama imensa de crianças que não têm direito a tudo isso, né? Portanto, sim, há uma violação. Se você olhar em alguns bairros, em Dourados, talvez não tanto como outros lugares que eu conheço, né? Eu morei em cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a gente sabe como é uma favela, que muitas vezes o que é que significa. Nem todas, porque tem favelas que têm uma estrutura até razoável, né? Mas eu conheci algumas que todas as crianças ali não tinham esses direitos, né? Em Dourados, esta questão, tal e qual está aqui, direito à saúde, né? Direito à dignidade, à escola, à lazer, à cultura, né? Parece que só gente da classe média tem direito a tudo isso, né? Porque é muita coisa.
Então, na verdade, padre, assim, acho que inicialmente eu vou falar um pouco sobre quais são as violências de uma forma que as pessoas possam entender com mais clareza. Então, quais são os tipos de violência que a gente pode encontrar contra a criança? A negligência, como já foi dito, o abandono, violência física, violência psicológica, violência sexual, discriminação, tortura, trabalho infantil. Então, assim, a gente falando claramente, são esses os tipos de violações que a gente encontra hoje. Então, essa negligência, é claro que engloba muitas coisas. Pode ser saúde, pode ser educação. Mas quando eu disse que a denúncia vem de saúde e educação, eu quis dizer que a saúde e a educação são portas de entrada para que as pessoas façam a denúncia também. Porque na escola, muitas vezes, que vai ser constatado que aquela criança está sofrendo violência. É lá que ela chega toda roxa, é lá que ela vai ter a segurança de falar para a professora que ela sofre um abuso, é lá que a escola vai notar que ela está passando fome, porque ela vai para a escola só para comer. Ou num posto de saúde, quando o agente de saúde nota que aquela criança não tem ido tomar as vacinas, por exemplo, ou quando vai em uma consulta e o médico nota que há alguma coisa de errado, né? Então, a saúde, a educação e, claro, vários outros meios são portas de entrada para essa, para nós, para a gente ter, pra gente saber que aquela criança está sofrendo algum tipo de violação, né? E aqui em Dourados acontece de todos os tipos. Por mais que não seja uma cidade tão grande assim como a gente tem, mas Dourados é uma cidade muito grande e que é composta por distritos e especialmente por uma reserva indígena bastante grande.
Isso, aí então, aqui tem algo peculiar.
Exatamente. Então, assim, esse tipo de violação, né, todos esses tipos de violações, a gente encontra todos os dias e são atendidos todos os dias pelo CREAS.
Bom, você tocou sobre a questão da reserva indígena. Ali tem uma, quase que uma legislação própria, né? Em relação à FUNAI e a outros organismos federais, né? Mas a gente sabe que, tocando neste assunto, ali é um lugar onde a gente poderia dizer, talvez seja a realidade mais crítica que nós temos em Dourados, né? E como é que vocês conseguem agir ali dentro? Como é que vocês acompanham? As pessoas denunciam, as pessoas falam?
A denúncia, sim. Assim, eu penso que, na verdade, a reserva indígena, ela tem muitos problemas, é bastante complexo, na verdade, você ter um trabalho dentro da reserva, né? Mas que essas, a gente não pode também pensar, porque existe muito esse pensamento de que a violência acontece na maior parte dentro da aldeia. Uhum. E não é só dentro da aldeia, não. Na cidade a gente tem muito caso de violação, que eu posso dizer que parando, assim. Então, até quando a gente fala assim, ah, houve uma violência contra uma criança na aldeia, ah, é porque era da aldeia. E não é bem assim. Aí eu falo, não, mas na cidade também ocorre esse mesmo tipo de violência, né? E, assim, o nosso trabalho lá dentro é um pouco mais complexo por conta da estrutura que a aldeia tem, né? Por conta de que eles têm realmente um conceito próprio, mas o nosso trabalho é feito também dentro da aldeia, né? A gente vai até lá. Então, uhum. É atingido também o público indígena. Tá.
Virgínia, no trabalho de vocês, qual constatação em termos de violência é maior dessas citadas aqui, né? Violência física, violência psicológica, violência cultural, né?
Bom, o comitê trabalha especificamente com a violência sexual.
Então, certo.
Então a gente tem esse levantamento referente à violência sexual.
E em relação a isso, então, vamos aproveitar que você já está com a fala. Uhum. Como se dá essa violência sexual? Deve ter N formas também, né? Sim. Quando a gente fala, a gente talvez imagine que que é uniforme, talvez não seja.
Uhum. Bom, a violência sexual, ela se dá por meio do abuso, né, ou da exploração. O abuso sexual sempre vai envolver duas pessoas, que é o agressor e a vítima, enquanto que a exploração vai ter um mediador. E essas formas de abuso, às vezes, não é só assim no ato. Existe um pouco dessa dúvida. Quando o agressor já começa a aliciar a criança, ele já está causando e fazendo o abuso, né? Porque ele vai chegar a uma finalidade. Então, quando nós fazemos as palestras, nós deixamos bem claro, né, que existem as formas dessa violência sexual, que é através da fala, da conversa verbal, né? Através da exposição, por exemplo, do exibicionismo. Esse agressor, ele fica mostrando as partes íntimas para as vítimas. O voyeurismo, a psicóloga, né, pode falar um pouco, mas o voyeurismo é assim, é quando esse agressor, ele sente prazer em ver os órgãos genitais da vítima, ele sente prazer em fazer isso, então isso também é abuso sexual. E a exploração e até as vias de fato, né, o contato físico, são todas formas de violência sexual.
Exploração também existe uma espécie de prostituição, no sentido de prostituir as crianças e adolescentes e terem aí seus cafetões?
Sim, é a exploração sexual, né? Porque tem ganhos financeiros.
Isso aqui nessa, na região.
É a diferença do abuso e da exploração, né? Enquanto o abuso não tem ganho financeiro, a exploração envolve dinheiro, né? Trocas de bens, favores.
A exploração, na verdade, ela não só envolve dinheiro, mas também a troca por algum tipo de benefício, da pessoa que explora aquela criança. Uhum. Um serviço, uma droga,
comida.
Exatamente. Então, a exploração sexual, ela é bastante ampla. E se a gente pegar Dourados, de repente a gente não veja essa exploração em troca de dinheiro especificamente. Uhum. Mas a gente tem uma exploração desse nível. Uhum. Em troca de droga, em troca de serviço, em troca de outras uhum. formas de pagamento.
Uhum. No Conselho Tutelar, por exemplo, quando a gente fala dessas coisas, né? Hoje já não. Antigamente, quando a gente falava de droga, a gente dizia coisa de pobre, né? Hoje a gente sabe que não é. Às vezes eu estou viajando em alguns lugares por aí, lugares grandes, né? Em pouco tempo estava na Avenida Paulista. Quem estava usando maconha não eram os pobres, né? Parecia quase que eu saí bêbado de tanta maconha, né? Só de ser fumante passivo, né? Hoje em dia também se constata no Conselho Tutelar que existe já na classe média, em outras classes também, se bem que essas outras classes, elas costumam velar um pouquinho mais, né? Elas talvez não deixem chegar ao Conselho Tutelar tais denúncias. Mas já é constatado também uma violência nessas outras classes, para além da pobre?
Sim, padre. Em Dourados tem muita denúncia. Classe média, pessoas, classe média alta até, eu posso dizer, que vem através da escola, que vem através do hospital, porque não é só a gente pensar que as crianças que são atendidas na rede pública de saúde que é constatada a violência. Não, os hospitais particulares também, quando tem criança que chega lá, que os profissionais da saúde daquele hospital percebem algum tipo de violência física ou sexual. Então, o profissional do hospital já comunica com o Conselho Tutelar. E nós vamos até o local. Claro que é um pouco mais difícil de lidar com a situação, pela posição das pessoas, né? Mas porque não estão acostumados com aquele trabalho. A classe média hoje não está acostumada a receber o poder público na sua casa, né? Então é um pouco mais difícil de lidar com o trabalho. Mas em Dourados existe sim esse tipo de denúncia de violação de direito na classe média alta.
Quando essas denúncias chegam ao Conselho Tutelar, né, seja qualquer uma dessas classes, qual é o procedimento de vocês?
Então, depende da denúncia, padre. Tem denúncia que a gente vai verificar e não está acontecendo a violação de direito, mas a maioria das vezes, das denúncias que chegam no Conselho Tutelar, a violação já aconteceu. Nós nunca conseguimos chegar antes. É a porcentagem mínima que a gente consegue chegar antes da violação do direito acontecer, né? Às vezes o vizinho liga, porque o fulano tá batendo. Então, quando a gente chega, já aconteceu. Então, é difícil para nós fazer esse trabalho de prevenção. Então, quando a gente chega, a gente já aconteceu a violação de direito. Mas, dentre elas todas, se tem violações que você tem que comunicar à delegacia, né? Pegar aquela criança, levar até a delegacia, fazer o registro de ocorrência, levar no hospital para fazer algum tipo de tratamento. Aí depois você pega essa criança e encaminha para o CREAS, para os psicólogos conversar com elas, para saber o que está acontecendo, o que causou aquela violação, aonde começou. Elas tentam identificar aonde é que começou aquela violação, né? Para poder tirar aquela criança do risco, né? E eventuais casos até tirar a criança do convívio familiar, né? Mas aí isso é um trabalho que, conjunto com o CREA, vai constatar aquela violação de direito.
Uhum. Agora, Michele, quando a gente fala de violência, tem assim um lugar existencial ou uma, dentro dessa classificação, aqueles agentes que são mais violentos, por exemplo, parentes ou são pessoas externas, tem como classificar isso aqui?
Então, na verdade, as pessoas que cometem as agressões geralmente são as pessoas que deveriam defender e garantir os direitos dessas crianças.
São as mais próximas.
Exatamente, são os familiares, são pais, mães, tios, avós. O abuso, então, é uma questão assim, bastante complexa e grave nesse sentido, porque quando você vai analisar as denúncias, quem comete o abuso, na verdade, 87% dos casos, eu acho que foi a última que eu vi, 87% dos casos, mais ou menos, são cometidos por pessoas da família. Então, quem são essas pessoas da família? O próprio pai, o padrasto, um tio, o avô, a mãe. Então, são pessoas que já estão no convívio dessa criança, porque a questão do abuso, especificamente, porque é mais fácil, né? Ela tem já um vínculo afetivo com aquela criança, então é muito mais fácil dela cometer essa violência. Mas os outros tipos de violência, como abandono, negligência, violência física, psicológica, também são violências que, na sua maior parte, acontecem dentro do núcleo familiar.
Agora, se a gente pensa em relação à família, a família como talvez uma célula mãe aqui da sociedade, né? Então, o que é que a gente pode... O que é que vocês têm vislumbrado enquanto trabalho para realmente ajudar a família a sair desse patamar, né? Porque 87% é uma coisa alarmante.
Exatamente. Né? Então, assim...
Deveria não ser nada, mas pelo menos que fosse o contrário, né? Fosse só os 13% que sobrou.
Na verdade, assim, na rede de assistência social... Nós temos o CREAS, que é a média complexidade, que faz o trabalho especial, né? Mas a gente também tem os CRAS, que são os centros de referência de assistência social, que ficam localizados nos bairros. Então, eles ficam mais próximos dessas famílias que fazem o atendimento. Então, o CREAS, junto com o CRAS, junto com o CONSEX, junto com o Conselho Tutelar, junto com toda uma rede, a gente tem um trabalho também de prevenção, de esclarecer essas famílias, de fazer reunião, de esclarecer através das campanhas que são feitas. Então, a nossa forma de tentar atingir as famílias é dessa forma. Além de, claro, né, no próprio atendimento, porque no atendimento a nossa intenção não é tirar a criança de lá. É a gente orientar aquela família para que aquilo não ocorra mais, né? Então, a nossa função principal diante da família é orientar de que aquilo não é uma coisa correta, de que a criança precisa, né, de afeto, que a criança precisa de atenção, que a criança precisa daquele vínculo familiar. Mas, fora isso, é claro, a gente tem toda uma rede que trabalha na prevenção.
Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. Já retornaremos daqui a pouquinho falando ainda sobre essas questões do Dia Internacional da Criança Inocente, vítima de agressão e também do enfrentamento ao trabalho infantil.
Programa Ponto de Vista.